Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, ouvi uma frase da oradora senadora que me antecedeu, dizendo que a oposição não tem o menor respeito pelo Brasil. Avalie, brasileiros e brasileiras, avalie essa frase. O respeito que falta ao Brasil é do próprio governo. O respeito ao cidadão, o respeito às pessoas, o respeito aos direitos das pessoas. A CPI do Senado Federal é uma CPI branca, é uma CPI do governo, aonde nós temos um membro e o governo tem 8, 9 membros. Lá é feito o que eu sempre digo aqui, os senadores obedecendo às ordens da rainha, da princesa Dilma. Eles fazem o que ela manda, porque não vieram para cá para defender o povo brasileiro, vieram para cá para obedecer às ordens da rainha Dilma. Não é o caso de muitos. A CPI do Senado não interessa a nação. A CPI que vai realmente fiscalizar o governo é a CPI mista. Dela farei parte, indicado pelo meu partido. Eu quero, por exemplo, ouvir aquele senhor que prestou o seu depoimento ontem, o ex-presidente da Petrobras, um senhor chamado Gabriele. Quando veio à tona a roubalheira da Petrobras, foram até ele. E ele disse: não, a presidenta Dilma não tem como se livrar, porque ela participou do conselho, era presidenta do conselho. Lógico que não pode se livrar. Já repeti aqui, se fosse num país sério, a Dilma estava impeachmentada. Chamado ontem a depor na CPI do governo, aí o Gabriele disse: não, a minha madrinha querida não tem culpa nenhuma. Ei, Gabriele, quando a gente vê um cidadão falar isto, primeiro acusar, depois dizer que não lembrava mais da acusação que fez, alguma coisa, Gabriele, aconteceu por trás disto. Tu vais ter que dizer para mim, Gabriele, que faço parte da CPI mista, por que tu mentiu? Por que você mentiu, Gabriele? É bom que a gente deixe os depoimentos e acompanhe os depoimentos desta CPI. Porque aquela história do acusado, do ladrão, quando a imprensa vem, ele fala uma coisa e ali já ficou gravado. No depoimento ele não pode desdizer. Então, Gabriele, tu já falaste. Tu estás condenado à mentira. E se tu mentires na minha frente, eu vou pedir a tua prisão, Gabriele. Eu vou pedir a tua prisão. Porque tu não podes mentir dentro de uma CPI. e a tua mentira está gravada. O Estadão foi quem te entrevistou. E lá tu foste muito claro no Estadão. Tu disseste que a Dilma tinha a ver, que ela era responsável. Te chamaram lá, acertaram não sei o quê. Aí tu vieste a CPI e disse, não, a minha madrinha não. A minha madrinha não se meteu em nada, absolutamente nada. E aí tu vais ter que responder agora na CPI mista a mim. Como a Graça Foster, a presidenta da Petrobras, também mentiu para mim. E ela vai ter que repetir a mentira dela. Eu já pedi ao Ministério Público o afastamento da Graça Foster. Esse escândalo da Petrobras é o maior escândalo de toda a história da nação brasileira. É maior que o escândalo do Mensalão. O escândalo do Mensalão é muito pequenino, próximo ao que aconteceu na maior empresa brasileira, uma das maiores empresas do mundo. Senhores, senhoras, paraenses da minha querida terra, o dinheiro é nosso, paraense. O dinheiro dava para construir 3 Transamazônica, que nós sofremos tanto ali no oeste do Pará. Cidades com mais de 200 mil habitantes que não têm como se deslocar e nem tem como se deslocar a sua produção. Agricultor sofrido. E a gente vê bilhões e bilhões serem roubados, nossos. Nossos. Sacaram 10 bilhões, presidente, acredite se quiser, meu nobre presidente Rubens. Sacaram à luz do dia. Não tem escândalo maior que esse, minha nobre querida deputada Ana Amélia. Não tem. Sacaram 10 bilhões à luz do dia, senadora, sem documento nenhum, senadora. Sem documento nenhum, senadora. 10 bilhões sem nenhum documento. Fizeram 80 bilhões. A Transamazônica. Quantas Transamazônicas dariam para ser feita com esse dinheiro roubado? Dinheiro roubado do brasileiro que paga imposto, que tem direito na Transamazônica, que há quantos e quantos anos prometem aquela estrada? E haja roubo. 90 bilhões sem licitação. Quantos hospitais dariam para ser feito nesse Brasil? Onde a saúde pública é péssima. Onde os brasileiros morrem na fila de madrugada. Os brasileiros acordam 2 horas da madrugada para ir para a fila dos hospitais. E os hospitais brasileiros deviam ter o nome de matadouros, não é de hospitais. E a Dilma ainda diz que é falta de médico, traz médico cubano. Tire a palavra chula das notas taquigráficas. Isso é uma esculhambação. Isso é uma esculhambação. Mande tirar as notas das notas taquigráficas essa palavra chula. Olhem, brasileiros, a incapacidade jamais foi vista no Brasil como se vê agora. O Brasil perdeu o rumo. O Brasil está sem leme. As classes sociais estão sofridas. Todas elas, todas. Que rumo nós vamos, brasileiros? Aonde vamos parar? A incapacidade do governo, ela é dita todos os dias. há 7 anos. Há 7 anos começaram a ser construídos e reformados os aeroportos para a Copa do Mundo. Há 7 anos. Sabe quantos estão prontos, brasileiros? Nenhum! Nenhum! É muita incapacidade, Dilma. Olha isso aqui. TV Senado, mostra para a população. Este é o de Manaus, que está sendo construído. Choveu em Manaus, caiu todo o teto do aeroporto. Isso é brasileiros que pagam isso aqui. Isso é paraense que paga isso aqui. Isso é nordestino que paga isso aqui. Dinheiro jogado fora. Isso é obra combinada. Mal feita. Para sobrar dinheiro para dividir. Aí eu venho aqui e digo que o PT mente. Maricouto, tu faz isso, Maricouto. Poxa, olha, tu estás sendo muito incoerente, mas não sou eu que estou falando mais. É a imprensa, está aqui, ó. Dilma mente muito. É a imprensa brasileira. Tá bom, não vou mais chamar a Dilma de mentirosa. Não vou mais chamar. Não vou mais chamar a Dilma de mentirosa, presidente. Não vou. Mas eu sou impedido de ler isso aqui, presidente, aqui na tribuna. A democracia me permite. Não, pô. Decidi que não chamo mais a Dilma de mentirosa. Pronto. Mentirosa eu não chamo mais a Dilma. Não chamo mais de mentirosa. Mas vejam aqui, ó. Dilma mente muito. Isso não sou eu. Se é a imprensa do Brasil que está dizendo que a Dilma mente muito. Vamos saber por que ela mente muito. Eu até não acreditei quando eu li, eu digo, poxa vida, não chame a presidenta de mentirosa. Nossos aeroportos estão sendo preparados para a Copa do Mundo, afirma Dilma. Garanto que os nossos aeroportos estão preparados para a Copa do Mundo, diz a rainha do Brasil. Vamos receber todos muito bem. E os brasileiros poderão ficar orgulhosos do Brasil que estamos construindo. Sabe o que ela está dizendo aqui? É que os aeroportos estão todos prontos. Não tem nenhum pronto. Aí como não vai chamar de mentirosa? Meu caro amigo, o Brasil inteiro sabe que é gostoso trazer uma Copa do Mundo. Que nós queremos ser campeões do mundo. Quem não quer? Quem não quer ver o Brasil campeão do mundo? Mas lá atrás, no governo ditatorial, já vou descer, presidente, no governo ditatorial, João Figueiredo, João Avelange diz a João Figueiredo, vou levar a Copa do Mundo para o Brasil. E olha que diziam que foi, era o militar que presidiu o Brasil mais burro que tinha na ditadura. Não, João Figueiredo, esse aí é burro. Todo mundo dizia isso. O João Avelange chegou com ele e disse, Figueiredo, eu vou levar a Copa do Mundo para o Brasil. Sabe qual foi a resposta do Figueiredo? Não. Nós não estamos preparados para receber uma Copa do Mundo. A nossa população ainda sofre muito, precisa de hospitais, de escolas, precisa de estradas, precisa de segurança. E ele não deixou trazer a Copa do Mundo. Numa situação em que o PT deixou o país, na situação mais crítica de toda a história do Brasil, a Dilma bate palma e diz para a FIFA, como é que tu quer os estádios? Eu quero estádios, tipo esse aqui de Brasília, como exemplo. Gasto 1.600.000.000 de reais. Quantos hospitais dá para fazer, brasileiros? Quantos equipamentos para reverter uma doença dá para comprar, brasileiros? Quantos? Me digam quantos? Eu estou dando exemplo de apenas um estádio de futebol na capital federal, que tem apenas 3 times de futebol. Jamais disputaram um campeonato brasileiro da primeira linha. São clubes médios, pequenos, e fizeram um estádio de 1.600.000.000 de reais, esfregando na cara dos brasileiros, dizendo assim: olha, eu faço o que eu quero, eu vou continuar maltratando vocês. E aí tenho eu que vim aqui poupar a Dilma. Senhor presidente, desço dessa tribuna. Senhor presidente, desço dessa tribuna lhe contando um aspecto significante da minha vida. Quando eu nasci no interior do Marajó, interior chamado Salvaterra. Coisa linda. Ali é o caminho do céu, praias, clima, um vento maravilhoso. As pessoas iam se tratar de tuberculose naquele tempo, que era incurável. Iam para lá, ficavam boas. A parteira da minha mãe era uma senhora chamada Dona Ana, pai. E eu, quando nasci, a minha mãe, parto natural, não se tinha hospitais nem nada lá. Uma casa de barro. A minha mãe sofrendo para ter o Mário Couto, hoje aqui nessa tribuna. E ela perguntou à parteira: Dona Ana, o que é que está vindo aí, Dona Ana? Aí a parteira respondeu: o que é que está vindo, Dona Ana? É homem ou é mulher? A parteira respondeu: é um macho, por isso eu não tenho medo de falar o que eu falo aqui. Muito obrigado.